O curso de engenharia civil é uma das mais tradicionais modalidades da engenharia e forma profissionais capazes de elaborar, executar e finalizar diversos projetos e obras, que vão desde casas, prédios, pontes, viadutos, estradas e barragens. Com o campo tão amplo, esses profissionais podem se especializar em diversos segmentos, como hidráulica, transporte, saneamento, estruturas e mecânica de solo, bem como gestão de projetos, tecnologia e materiais para a construção civil. Essa é uma carreira que está em alta, uma vez que o mercado da construção civil está em constante desenvolvimento. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para conversarmos sobre o que mais atrai na carreira, convidamos a engenheira civil Naira Pierce.
Quando eu estava mais ou menos no segundo ano do ensino médio, eu não sabia direito o que eu queria, mas, porém eu sabia o que eu não queria, que as áreas que eu não queria era a área de saúde e era de direito.
Interessante isso.
Só que eu gostava da parte de matemática, da parte de exatas. Então, eu pensava, a priori, que eu iria fazer arquitetura. Então, no terceiro ano, e a arquitetura na pública só tem na UEMA. E no terceiro ano eu estava me preparando para a UEMA, só que a UEMA estava de greve. E um amigo meu falou, olha, vai abrir o curso de engenharia civil no IFMA. Por que tu não faz? Na época era o antigo Cefet, né? Por que tu não faz? Aí eu fiquei assim, pensativa, eu vou tentar. É uma prova que é um vestibular, eu vou tentar, vou me testar. Foi que eu fiz, passei. 6 meses depois, fiz o vestibular da UEMA para arquitetura, passei. Porém, eu senti muito mais afinidade com engenharia civil do que com arquitetura. Tentei conciliar os dois, que eram horários diferentes. Porém, eu só consegui conciliar durante 1 ano e meio. E eu tive que tomar uma decisão. Qual curso eu ficaria? E eu optei por engenharia civil no IFMA. É um curso que eu achava que eu não teria afinidade, mas eu me encontrei. Eu achei muito interessante. Eu tinha uma visão bem diferente. E engenharia civil é um leque muito amplo. Antigamente, eu achava que era uma profissão que lidava apenas com estruturas, que é algo que a gente vê muito na televisão. Quando, por exemplo, acontece algum prédio, alguma ponte entra em colapso, eles vão chamar o engenheiro civil, vai falar da estrutura, etc. Mas não, engenharia civil é uma área muito ampla. A gente tem área... Exatamente. Nós temos área de planejamento, tem área de estruturas, instalações, solos, a parte de geotecnia, fundação e tantos outros. Ou seja, abriu muito mais a parte de orçamentação também, licitação pública. Então, é um leque muito mais amplo do que eu imaginava. E isso eu só descobri dentro da faculdade.
Oi, meu nome é Clécio, tenho 16 anos e eu queria saber por que a engenharia exige muitos cálculos.
A engenharia nasceu na engenharia civil, na necessidade do homem antigamente de construir. A partir da engenharia civil veio a engenharia mecânica, a elétrica, a produção, a de automação e etc. E é uma área basicamente de cálculo, ou seja, a pessoa para fazer ela tem que gostar. Então, basicamente, pelo menos na engenharia civil, a gente vê muito matemática e física, porque você tem que entender, através de expressões matemáticas, o porquê de uma movimentação de estrutura, o porquê de utilizar em uma instalação hidrossanitária um tubo de bitola tal, entendeu? Realmente, a gente tenta, através da matemática, entender o mundo, como que as coisas funcionam. Essa é a missão da engenharia. E não só isso, tentar ao máximo solucionar. Engenharia é a solução. Você tem um problema, você tem que resolver aquele problema de alguma forma.
Levando em conta isso, ser organizado e meticuloso é importante para desenvolver os projetos?
Sim, porque quando você está em fase de projeto, você tem toda uma cadeia de desenvolvimento. Então, o projeto, ele começa do escopo, né, da sua ideia de como que você vai solucionar aquele problema, até a parte dos mínimos detalhes, das especificações de material, de você mostrar no projeto como que aquilo ali vai ser feito. Então, tem toda uma cadeia lógica. E quanto mais a pessoa é metódica e organizada, vai ser muito mais fácil do projeto fluir, não só para ela entender, mas como para as outras pessoas pegarem o projeto e entender já olhando tudo, sem precisar de informação adicional de outras pessoas. Então, no projeto, eu tenho que ter todas as informações necessárias para que outras pessoas entendam. E quando a gente fala outras pessoas, a gente fala não só pessoas de terceiro grau, mas também pessoas que têm primeiro grau, segundo grau. Então, tem que ser uma linguagem e uma demonstração gráfica que seja entendível para todo mundo. Uma responsabilidade grande não só para o profissional que desenvolve o projeto, mas perante a sociedade também, dependendo do que, em qual setor a engenharia é empregada. Hoje em dia, devido ao trabalho que eu tenho, eu estou focada na parte de orçamentação pública e planejamento. Então, basicamente, eu atendo as necessidades que são demandadas a mim. Na equipe que eu estou, a gente planeja, a gente projeta e faz o orçamento para que seja licitado.
Certo. E aí passa adiante, ele é aprovado, vai
exatamente.
Segue em outros caminhos.
Exatamente. Aí tem toda uma cadeia a ser seguida.
Que maravilha, eu acho isso muito interessante.
É interessante, porque você passa a ver a licitação pública com outros olhos. Você vê o peso da importância que tem o dinheiro público. Você vê o poder que o dinheiro público tem de transformar e impactar diretamente a população. Você vê a importância de um hospital. Você vê a importância de uma escola. Você vê a importância de um batalhão. Entendeu? Então, são várias construções do universo público que são extremamente importantes para nós, a população.
Já teve alguma coisa assim, você passar por um lugar que você ajudou, que de repente essa análise que você fez dentro de sua equipe, e você vê pronto? Por exemplo, uma escola...
Eu não cheguei a ver, mas eu participei da elaboração de projetos e orçamento de uma escola que foi no interior. E eu fiquei sabendo que a escola já está funcionando, o projeto ficou bem interessante. Então, isso é muito gratificante da minha profissão. Porque é claro que a gente vê todas as dificuldades, todas as responsabilidades. A gente tem que checar muita coisa. E quando você vê que existe um produto do seu trabalho que agrega tanto valor a tantas pessoas, isso é muito gratificante. E até uma forma da gente poder colaborar, se sentir útil perante a sociedade.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza. O tipo de formação que você recebeu correspondeu às exigências do seu trabalho, do mercado que você entrou?
Eu acho que correspondeu sim, mas é claro, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem um outro olhar, a gente desperta, porque quando a gente está na faculdade, tudo é muito teórico, é tudo muito bonitinho, professor, eu não entendi, como que faz? Mercado de trabalho não. Você exatamente, você tem que procurar as respostas das suas perguntas. No máximo, perguntar para algum colega como é que faz isso, etc. Mas eu creio que sim, correspondeu muita coisa sim. Ainda bem.
Como fica a questão dos salários? O homem continua tendo um salário diferenciado em relação à mulher engenheira?
Na minha profissão, no que eu vejo hoje em dia, no meu ambiente, eu não vejo tanto essa disparidade de salarial. Não vejo. Mas eu sei que existe. Não sei lhe falar se é algo bastante pertinente na engenharia. Não sei lhe falar, mas baseado na minha experiência, é a mesma coisa. É o mesmo salário para um engenheiro e para a engenheira.
Quais são os seus objetivos a médio e longo prazo? O que você almeja?
É, foi bem profundo.
Obrigado.
O que eu almejo a médio e longo prazo, primeiramente, é profissionalização, porque eu entendo que estamos continuamente aprendendo. E ainda mais hoje em dia que as informações, elas são bombardeadas para a gente e a gente tem que estar coletando o que é necessário. Ainda mais também na área de engenharia, que está sendo uma área que tem muitos formandos, muita gente se formando. Então é interessante a profissionalização, buscar conhecimento, sempre buscar conhecimento. Mas a médio prazo eu diria que continuamente buscar conhecimento. Eu acho que é um ponto que eu tenho para mim, que não é porque eu me formei que eu devo parar naquilo, eu devo estagnar, não. Até porque cada dia é um desafio diferente, cada dia a gente vai aprendendo de uma outra forma. Não só com as situações, mas com outras pessoas. É muito importante as pessoas que estão perto da gente, né? Eu acho que basicamente é isso, pelo menos a médio prazo. A longo prazo eu já acho que... Eu ainda não parei pra pensar.
Você teria alguma coisa que você queria acrescentar sobre esse bate-papo?
Eu teria acrescentado...
Para esses alunos, para essa estudantada que está vindo aí.
Sim.
Esses novos colegas que estão se formando, que estão vindo.
Sim, eu tenho a acrescentar as pessoas que estão... Principalmente as pessoas que vão entrar na faculdade... É que busquem conhecer, primeiramente, o curso que vocês estão entrando. Porque, infelizmente, muita gente acaba no meio do caminho, ou então se forma e não se identifica com o que você, a priori, almejava. Então, é buscar pessoas conhecidas. Tem muitos conteúdos na internet interessantes. Não é porque você acha, eu vou para certa área, porque certa área vai me dar... É uma condição financeira muito boa. Não se trata somente de condição financeira. Você também tem que se sentir valorizado como profissional. Você tem que gostar do que você faz. Muitas vezes a valorização pessoal, ela é muito mais almejada, muito mais desejada do que a valorização financeira. Então é essa dica que eu diria para as pessoas que irão prestar vestibular e entrar na faculdade de engenharia ou não, né? Ver se é realmente aquilo que elas querem, porque também tempo é algo que não tem como a gente retornar, infelizmente.
Sinaira, qual é a música que você gostaria de ouvir no seu sob-sol?
Eu gostaria de ouvir a música de Cartola, A Vida é um Moinho.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar.
Queria te agradecer, Naira, por esse bate-papo super tranquilo, bacana, esclarecedor. Valeu. E só uma notinha, o nome da música é O Mundo é um Moinho, de Cartola. É isso aí. Eu sou Luiz Belo e esse foi mais um programa Profissões.
Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com Deus. Pé.
Obrigado.